A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. A categoria é a causa das duas classes. Hoje, todos que já passaram a se conhecer dizem: é verdade, eu estou agora trabalhando para voltar ao meu estado natural, porque passei a me conhecer, sei quem sou, sei o porquê que assim sou, sei de onde vim e sei para onde vou. E sei o porquê que aqui estou nesta deformação, poluição e degeneração racional. Porque no mundo dos puros, limpos e perfeitos não há coação de liberdade. Porque são puros, limpos e perfeitos. E resolvemos passear e entramos por uma planície que não estava pronta para entrar em progresso. E por essa planície não estar pronta para entrar em progresso, fomos perdendo as virtudes. E essas virtudes foram se reunindo e formaram um foco de luz. E começou a esquentar a planície, e dessa planície começou a sair uma resina, a causa da terra. E essa planície acabou virando água. E todos os habitantes do mundo racional acabaram se extinguindo em cima dessa planície, que acabou virando terra. Os que se extinguiram em cima da resina, que virou cinza, formou o sexo feminino. E os que se extinguiram em cima da planície gomosa, o sexo masculino. A causa é a ração dos dois seres, da fêmea e dos machos, para ver que foram os habitantes do mundo racional os causadores desta vida e que aí está materializado em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Hoje, depois que passaram a se conhecer, dizem: é verdade. É por isso que parecia que esse mundo de matéria não tinha dono. Parecia que o dono era nós mesmos. E parecia que os donos eram os seus habitantes. E por isso fazíamos e desfazíamos todas as vontades, absurdas ou não.
E é isso aí, minha gente. Se vocês analisaram bem esse texto, que é extraído do livro Universo em Desencanto, vocês devem ter notado alguma coisa diferente. Que o tempo dos verbos e os pronomes. Pediria a você, Oswaldo, que novamente, logo no início, quando ele fala que entramos numa planície, você pode repetir esse parágrafo?
E resolvemos passear e entramos por uma planície que não estava pronta para entrar em progresso.
Isso.
E por essa planície não estar pronta...
Sim, mas é o tempo, o pronome tempo, nós, resolvemos e entramos numa planície. Quem está falando?
Resolvemos passear.
Quem está falando, então? Você analisou? Quem é que está falando no texto? O racional superior. Este é o histórico dele. Não é mesmo? Então, se nós analisarmos, este é um dos poucos livros em que ele diz que entramos, porque ele entrou com a gente também.
Porque tem uma hora que é nós e vocês, né? E aqui nós entramos. Quer dizer, nós e ele.
Quem passou a se conhecer diz. Bom, quem passou a se conhecer passa a saber quem ele é. E passa a saber quem nós somos. Ele quem? O racional superior da Terra. E mais do outro lado, ele fala também os causadores desta vida, que aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Não é isso? Então ali ele volta a falar sobre os que se extinguiram e etc. Ele usa eles. Mas quando entramos na planície, ele usa nós.
Ele vem junto com a gente.
Exatamente. É o entrelinhas neste trecho do livro Universo em Desencanto. O racional superior mostra que desde o princípio, isso é um dos três, tem muitos, desde o princípio ele nos acompanha. E ainda depois, no finalzinho, se você quiser me permite repetir, até para chamar atenção, e quando ele diz que os habitantes que estão aqui achavam que eram donos do mundo. Então, os donos não são aqueles que entraram, mas sim ele que entrou, mas com a imunização racional.
Parecia que o dono éramos nós mesmos. Parecia que os donos eram os seus habitantes. E por isso, fazíamos e desfazíamos todas as vontades absurdas ou não.
E aí a questão vem: quem é o Criador? Os tantos habitantes que deram consequência é o termo que ele usa. Então o Criador quem é? Ele. Porque ele entra para criar. Para criar o quê? O mundo através do qual todos aqueles que já se sabia desde o princípio, inclusive eles, já sabiam que iriam à extinção. Porque o mundo de puros, limpo e perfeito não vem dizer que não sabe o que vai acontecer. Sabe. Só não sabe o tamanho do sofrimento que vai acontecer. E ele veio, mas ele veio...
Até porque ninguém conhecia sofrimento.
Exatamente. Né? Um mundo de puro, limpo e perfeito chega a dizer, vocês vão sofrer muito. Mas o que é o sofrimento? Ninguém sabia.
É como nós aqui queremos saber o que é a pureza. Fica difícil.
Agora inverteu tudo. Nós agora queremos saber o que é a pureza. Não sabemos. Não temos como avaliar, porque estamos exatamente aqui embaixo. Mas o que foi interessante é a percepção. Quem é o Criador do mundo? É o verdadeiro Deus. Mas quem deu consequência ao mundo existir dessa forma? Uns tantos habitantes do mundo racional. Então, esse é o sentido de que quando a gente começa a estudar o que está escrito no livro Universo em Desencanto, nós começamos a perceber que Deus verdadeiro é um só, ele sempre esteve aqui conosco e ele veio para buscar todos aqueles que já estavam à beira do abismo. E por isso, tudo que foi criado neste mundo, ele é o dono. Nós parecemos ser os donos, porque criamos todas essas consequências. Mas ele é o verdadeiro dono, porque ele entrou junto com todos, mas essa é a diferença de que ele veio com a imunização. Então, desde o princípio que a imunização racional está nessa transformação das 21 eternidades, e agora, aí sim, no mundo dos materializados, surgiu o aparelho Manuel Jacinto Coelho, transmissor desta força poderosa que se chama o Racional Superior da Terra. Por que Racional Superior da Terra? Porque ele entrou na Terra, na resina. Muita gente, às vezes, que começa a ler o livro, eu inclusive, é 100%, eu diria 100% das pessoas que quando começa a ler o livro, que começa a ver uma resina saindo da planície, a gente invariavelmente vai ver a resina, vai ver um foco de luz, assim como se o foco de luz estivesse no espaço e queimando a parte embaixo aonde vai sair a resina. E um detalhezinho importante, depois de muito tempo de análise, não existe espaço, não existe vácuo quando entram na planície. Então, este foco de luz ele não é formado no espaço, não existe ainda o espaço. Esse foco de luz é formado dentro de uma formação sólida que era da composição da planície. Daí, então, essa formação sólida, com o calor gerado dentro dela, é que ela vai se deformando e virando uma resina. Aí esta resina sai da planície. E que a planície, por ser uma cristalina, uma água, né? Ainda não é água, é muito longe de uma água, mas é tão dura, que na medida que o foco de luz vai deformando aquela parte sólida, vai formando a resina, ele vai degenerando a parte também da goma. Então aí dá consequência a Terra, na transformação do calor, o calor vai transformar aquela formação sólida em terra, em cinza, e a planície, ela vai amolecer, vai virar água, e depois a água vai penetrar a cinza, isso já no final, aqui embaixo, aí sim, já teremos dois vácuos a considerar, porque quando há um deslocamento inicial, lá na parte pura, limpa e perfeita, que uns tantos habitantes, inclusive o racional superior da Terra, entra no que viria a ser a Terra. Então, quando ali entra, há um deslocamento. Nesse deslocamento, e ele diz assim, vieram descendo. Então esse é o deslocamento em que vai acontecer uma formação de um vácuo de natureza cósmica. Não é este vácuo elétrico e magnético. Este é um segundo vácuo, ou vão, também o Racional Superior usa muito esse termo, vão. É, esse segundo vão, ou vácuo, ele é formado pela ação residual já do foco de luz que vem descendo e que vai deformando mais embaixo, em cima vai cessando a ação do calor, o calor vai descendo, quer dizer, vejam que o foco é que vem descendo e processando essa transformação de formar a água, a terra, e quando a água já bem degenerada, bem afinada, e a terra já toda ela torrada, já virou cinza, aí então é que a água penetra a cinza e vai acamar. No acamar, forma o vácuo da galáxia térrea. E essas placas de cinza, cinza cósmica, com a água, é que vão formar, então, essas placas continentais que nós temos aqui nesse nosso buraco chamado Terra. Nós chamamos de Terra e o Racional Superior chama de bicheira. Mas observe que a Terra é muito maior do que isso tudo, porque a Terra que nós estamos, a matéria ou matéria, ela é formada dentro desse vão, dentro desta galáxia Terra, este vácuo imenso que nós temos entre a Terra e o Sol. Então nós temos a considerar que estamos dentro de um grande buraco, que é uma Terra oca, não é a nossa Terra que é oca, é a Terra espacial, tá? Que é onde o vácuo está dentro dela. O Sol, a Lua e muitas outras estrelas aí giram dentro deste vão. E nós temos a Terra, que é o local onde a água apodreceu a cinza e formou a categoria, que foi exatamente a palavra inicial que você começou, né, Oswaldo? Pode repeti-la?
A categoria é a causa das duas classes.
Isso. Aonde a categoria é a causa das duas classes. Que duas classes? A classe do animal racional e a classe do animal irracional. E aí está, minha gente, o sentido de que há uma criação, sim, feita por Deus, mas uma criação visando a recuperação de todos que caíram no abismo. E aí estão os dois sexos, né? Os corpos dos racionais que se extinguiram na parte da planície, que virou goma e depois virou água, é o sexo masculino. E na parte da terra, que virou cinza, da resina, que foi queimando, né, carvão, torrada e virou cinza, é o sexo feminino. E aí, então, quando chega a água que apodrece a cinza, aí é que vem a categoria de bicho racional. Então, tudo que é gerado nesse buraco é bicho. Mas tem a classe racional e a classe de animal irracional. E tudo isso já está escrito nas estrelas, não só aquilo que vai acontecer aqui embaixo, porque as estrelas é que passam a funcionar como dando pensamento para todos. Depois de... Os que nascem do chão são bichos, né? Monstros e monstrinhos, monstrão, vão crescendo e essa coisa toda. Claro que havia os corpos ainda iniciais, né? E na categoria é quando a gente forma a bicheira aqui embaixo. E esta categoria, ela tem não há efeito sem causa. E para que exista essa categoria, tem que haver as duas classes. Ou melhor, tem que haver a causa. Qual é a causa da categoria? Um corpo de energia que está no espaço e que é a causa da origem de todos os micróbios que nascem aqui. Então esta nossa vida de matéria tem que ter um corpo de energia dando causa à formação dos corpos de matéria. Então é onde nós começamos a perceber que a doutrina espírita, filosófica, científica, preparou tudo muito bem preparado, só que eles chamaram de espíritos, e hoje nós sabemos, é um corpo de energia que dá causa a todos os seres que estão neste mundo, na nossa galáxia Terra. Aqui tudo é energia transformada em seres. Então, que energia é essa que foi transformada em seres? A energia líquida. E a energia líquida transformada em seres forma uma segunda energia. E somos governados por duas energias, que é a elétrica e magnética invisíveis, que formam o global, vamos dizer assim, da galáxia Terra. E aí são três energias que compõem a nossa galáxia Terra. Energia líquida transformada em seres, que é a categoria de bicho, e as energias elétrica e magnética invisíveis que governam e comandam tudo isso aqui. E tudo isto tem um acompanhamento de natureza astrológica. Aí nós temos que considerar a parte dos astros que ficam acima do Sol, do astral superior, como queiram entender, e que vem transmitindo para esta imensa galáxia onde nós começamos em poças d'água, as primeiras moléculas de DNA, aí vem aquelas teorias da origem da vida na matéria, elas todas fazem todo esse sentido, realmente. A vida orgânica, como nós a conhecemos aqui nesse planeta, chamado planeta Terra, ela começa nos continentes, em poças d'água, e depois vai para os oceanos, e dos oceanos então começa a proliferar todo o crescimento da flora e do marinha e dos animais que vão depois vir para a Terra. Mas primeiro é dentro da água. Tudo nasce dentro da água. Então, essas teorias sobre a origem da vida aqui no nosso mundo, elas estão cobertas de razão. O que o universo em desencanto vem mostrar é que, para poder haver esta categoria, tinha que haver o antes de ser, que era um mundo de energia, que nós aqui neste mundo não tínhamos nunca como avaliar o que seria. E agora vem o racional superior da Terra contando essa história toda numa linguagem simples que os próprios cientistas às vezes ficam até meio avexados de compreender, mas é muito, muito sentido perfeito que entra em acordo tudo aquilo que nos foi antecipado de forma teórica, filosófica e religiosa também. Mas agora então temos a cultura racional, explicando tudo isto que nos aconteceu, o porquê que aconteceu, primeiro, segundo, terceiro milênio, a evolução das espécies, a criação das energias que acompanham esta origem, o criacionismo. Então Deus criou um corpo de energia, ele fez um corpo de energia para nos acompanhar nessa transformação. Compreender? Então ele cria o raciocínio, ele é o dono do raciocínio, e o raciocínio é que dá origem à classe do animal de origem racional na matéria, na bicheira, porque senão todos seriam irracionais já. Mas os que a classe racional é porque há um corpo de energia no espaço que dando essa origem. E alguns sempre querem saber, eu também quero saber, é claro, e o que é que os irracionais que estão aqui também têm um corpo de energia racional? Também tem, porque a mecânica é uma só, a mecânica material, celeste e racional. O irracional tem a mecânica racional também associada, porque a vida dos racionais está, né, nesse conjunto. Apenas não tem o raciocínio materializado no corpo daquela espécie. Entenderam? Um lagarto, ele já foi um corpo de energia racional, mas ele não tem a classe racional por causa de que o raciocínio ali não atua mais. Por isso é que ele desce de classe. Mas a origem é também racional. O animal irracional tem a mesma origem que o animal racional. Ou seja, a categoria. Então a categoria que é a causa das duas classes. Portanto, a categoria era racional. E aí, nessa evolução toda, para chegarmos a esse entendimento, tudo já está escrito nos astros e tudo foi anunciado. E eu me dou aqui o prazer de ler um texto aqui que nos anuncia a presença de quem nós citamos aqui no início, que é o racional superior da Terra, mas ele não era anunciado com esse nome, ele agora vem com este nome. Vamos aqui ler um trecho do filósofo indiano Sri Maha Krishna Swami no seu livro O Consolador, página 237. Ele dedicou no livro O Consolador um capítulo ao Brasil, onde ele afirma: nas profecias está registrado: ali na terra sagrada do cruzeiro, não vi noite, não vi dia, só vi luz. Ali só havia consciência pura. Ali estava o ancião dos dias com o livro da vida. Ele trazia a chave de todos os segredos. Não falava da mente, do corpo, do sangue, da carne, mas da consciência absoluta. Acompanhada dos Mahadevas, dos grandes avatares, o ancião dos dias trazia uma força como nunca houvera na Terra. Todas essas palavras não podem passar desapercebidas por aqueles que procuram a identificação com a essência divina. Essa verdade está registrada nos livros sagrados, não só do Ocidente, mas do Oriente. Aqueles que tiverem dúvida a esse respeito poderão pesquisar nesses livros e ficarão surpresos com a coerência e com a nitidez com que os mestres falam sobre essa verdade. Tudo isso aconteceu no Brasil, na sagrada terra do Cruzeiro. Os mestres o consideram uma terra bem-aventurada, porque recebe o ancião dos dias, o Consolador, a consciência suprema. A este país foi dado o caminho direito. Este caminho só pode fortificar-se cada vez mais. Embora nesta terra fértil, ele já esteja bastante estabelecido. Todas as profecias indicam isso, e é o que está acontecendo. Salve o Brasil! Este é um depoimento do filósofo indiano Sri Mahakrishna Swami, no seu livro O Consolador, e que ele faz e aponta para o Brasil, a terra diferente, né? O Brasil tem uma missão cósmica, está aí o formato do nosso país, está aí o povo, a história do Brasil, que nos leva a essa conclusão. E aqui o que, que nós temos diferente no Brasil hoje, comprovando todos esses anúncios? A cultura racional.
Aí a cultura racional. E lá na Índia, ele sentiu e viu tudo isso. Todos, tinha o Consolador aqui no Brasil.
Todos apontam, a própria Bíblia, os Vedas, os judeus, e etc. A questão é que as pessoas ainda não compreenderam muito bem, porque também a coisa vai naturalmente, não há que se precipitar, porque a verdade é uma só. Deus é um só, um raciocínio superior a todos os raciocínios. O verdadeiro pai de toda a humanidade, pois foi ele que criou a humanidade. Quando nós iniciamos na cultura racional, nos dá vontade de dispensar toda aquela literatura antiga, porque interpretamos mal até aquilo que lemos no próprio livro Universo em Desencanto, porque uma coisa é uns tantos habitantes que entram na planície, eles não vão criar o outro mundo, eles vão dar consequência. Mas quem cria é o verdadeiro Deus. Ele é o verdadeiro dono. Os habitantes do mundo racional que aqui entraram não poderiam nunca ser donos. Por que, que eles não podem ser donos? Nós não podemos ser donos do mundo. Porque estamos extintos. Como é que o dono iria ficar num estado de extinção? Como é que haveria a criação de tudo isso, a própria máquina do raciocínio? Como é que ela seria feita? Quando o racional superior diz que os habitantes do mundo racional são a causa da máquina do raciocínio, sim, eles são a causa, mas é ele o causador para que a máquina do raciocínio se forme. A classe de animal racional é a forma aonde se materializa o raciocínio. Que é o raciocínio? Um habitante do mundo racional materializado em forma, ou na forma da máquina do raciocínio. E quem fez a máquina do raciocínio? A causa é uns tantos, mas quem fez é o racional superior da Terra. Deus, com as próprias mãos, fez a forma do animal racional no chão. Palavras textuais dele. Então, Deus, com as suas próprias mãos, cria a humanidade, planta a humanidade nesta máquina do raciocínio. Então ele é o criador do mundo. Mas o mundo é consequência de seus próprios habitantes. Essa é a informação preciosa que o Consolador vem trazer para todos. Ele vem e diz para nós: olha, eu criei o mundo para vocês poderem voltar ao estado natural. Porque vocês estavam por conta própria e se extinguiram. Como é que vocês vão ser donos de alguma coisa se vocês estão extintos?
Inclusive fala, perderam, saíram do mundo racional e perderam as virtudes, quer dizer, já enfraqueceram, um fraco não consegue fazer nada.
Os que estão aqui materializados em forma de máquina do raciocínio perderam todas as virtudes. Perderam todas as virtudes. Os que ficaram no mundo astral, aí já é outra categoria. São outras categorias. E eles é que ficam trabalhando para o nosso regresso também. Então o mundo do astral superior, principalmente o astral superior, é que trabalha nessa missão de resgate, junto com o verdadeiro Deus. Nos textos bíblicos há uma informação que eu não vou entrar agora em detalhe, mas existe uma hora lá da Gênesis que diz assim: eis que o homem agora é um de nós. Palavras do Deus bíblico. Ora, se ele na Bíblia diz: eis que o homem agora é um de nós, nós quem? Aqui está, é o povo do astral superior. Então não há nenhuma dúvida quanto a esse fato bíblico, que o que nos fazia, na verdade, a Gênese bíblica ocasionava uma certa confusão, é que as pessoas tomaram a criação divina como sendo a vontade de Deus, que estava sozinho e que quis ter companhias para se não ficar sozinho. Como se Deus...
Vai se distrair um pouco.
Vai se distrair porque Deus está sozinho no mundo. Aí a imaginação humana foi muito negativa nesse aspecto. Mas foi bom ser assim, porque serviu para lapidar. E cada cultura, a Bíblia sempre tem um texto... As Bíblias criadas, cada uma sempre tem algumas variações, mas todas elas... nas suas imprecisões, acabam nos conduzindo à cultura racional, à revelação da verdadeira origem da humanidade. Então, a verdadeira origem da humanidade quer dizer o seguinte: o mundo é consequência dos próprios habitantes, mas o mundo é uma criação do verdadeiro Deus, o racional superior da Terra, que agora aqui está sendo anunciado como o Consolador, o Ancião dos Últimos Dias. Ancião por quê? O velho. O ancião quer dizer, ele está aqui, é o mais velho de todos, porque ele entrou, como aqui nós abrimos o programa, entramos, ele diz, nós entramos na parte dessa planície. Então ele entrou com todos, só que todos foram à extinção, ele não. Ele se mantém na pureza, na limpeza e na perfeição, por ser um raciocínio superior a todos os raciocínios. E neste primeiro mundo, que já é uma criação dele, é que ele cria o raciocínio. Ele não cria raciocínio antes de entrar na planície, que eu quero dizer com todas as letras. Ele cria o raciocínio depois que entra na planície. Porque o raciocínio o que é? Energia materializada em forma de máquina do raciocínio. Então ele não podia criar o raciocínio antes, porque o raciocínio é o que está materializado. Prestem bem atenção nesta lógica. O raciocínio é a materialização dos habitantes na planície. O verdadeiro Deus não se materializa. Isto ele disse para nós textualmente, através do aparelho Manuel Jacinto Coelho: eu nunca me materializei aqui. Assim mesmo, para várias pessoas: eu nunca me materializei aqui. E as pessoas ficaram entendendo como se ele nunca tivesse sido Jesus, como nunca tivesse sido outras formas de manifestação divina. Sim, ele nunca se materializou, inclusive como o Manuel também. Porque o Manuel é o aparelho que transmite o racional superior da Terra. Manuel Jacinto Coelho é o aparelho, a pessoa, a personalidade. Que depois a gente sabe que, na verdade, esta personalidade é uma só. Porque ele não é dois em um. Dois em um somos nós. Ele é um só. Então a personalidade de Manuel Jacinto Coelho é o racional superior da Terra, aquele que nos acompanha desde o primeiro degrau. Antes até do primeiro degrau, ele já estava nos acompanhando para levar todos de volta. Por quê? Porque ele foi o único que teve a coragem de acompanhar toda essa transformação e poder levar todos os seus filhos de volta. Mas ele era pai no mundo racional ou tornou-se pai na materialização de uns tantos? A resposta e o consenso fica daqueles que gostam de estudar e vejam se faz sentido ou não. A materialização dos habitantes é que é a causa da máquina do raciocínio. Se não houvesse essa materialização, ou seja, se os tantos habitantes não se materializassem dentro da planície, claro, tem suas mecânicas, tem que estudar isso. Isso não é assim, materializou, não é? Transformou em matéria. Não é bem assim, né? Tem todo o contexto arqueológico da astrologia, essa coisa toda. Tem que prestar bem atenção nisso. Mas a materialização é o fundamento. Os tantos materializam. Aí ele cria o raciocínio. Por causa da materialização. Ele não cria os habitantes do mundo racional lá. Ele cria aqui. Aqui aonde? No primeiro mundo. Aí você vai dizer, mas tem dois primeiros mundos? Exatamente, tem dois primeiros mundos. E ele já falou isso no texto. Não é na análise, na interpretação deste que vos fala. Ele fala de um primeiro, do mundo racional, primeiro mundo, em primeira instância. Evidentemente que se ele fala do mundo racional em primeira instância, a lógica que ele me ensinou é que se há uma primeira instância, tem que haver uma segunda. Porque não há primeiro se não houver segundo. Então há uma segunda instância do mundo racional. Em outros trechos do livro eu também posso comprovar isto, pelo que se pode ler, é que ele fala do mundo racional que não é galáxia e ele fala do mundo racional que é uma galáxia. Então, o mundo racional galáxia é a segunda instância. E o mundo racional, que não é uma galáxia, é a pureza, a limpeza, a perfeição, aí sim, é a primeira instância do mundo racional. De onde somos? Da primeira instância. De onde viemos e para onde vamos? Da segunda instância. Que tudo é o primeiro mundo. Compreenderam? Então, se nós temos o primeiro mundo em primeira instância, que é de onde todos saíram, que é de onde somos, tem um primeiro mundo em segunda instância, que é dentro da planície, que é a materialização já. Já materializando naquela parte. Aí já é a segunda instância, primeiro mundo. E tem a terceira instância do mundo racional, que é a energia que está dentro desse abismo, materializada em forma de máquina do raciocínio. Aí, para mim, eu sou agora que estou acrescentando na minha análise, passa a ser um mundo racional em terceira instância. Ou seja, a nossa glândula pineal. Então aí, o que está faltando para nós, Oswaldo? O que está faltando para a humanidade? É conhecer essa história, este enredo, estes desdobramentos maravilhosos da informação que nós temos da cultura racional e buscar a luz. A luz que está com quem?
Com... Todo mundo vai saber quem é, né? Não precisa nem dizer. Mas a música que nós vamos ouvir ilumina eu, meu pai. Então, com quem está a luz?
Te conhece, balança, mas não cai. Ilumina eu, meu pai. Quem te conhece, balança, mas não cai.
Mas tudo
começou assim. Quando aqui na terra chegou Manuel, Jacinto, Coelho, o racional superior. Numa noite muito linda, uma estrela em seu portão caiu. Menino iluminado, gente, três dias dormiu. E ao despertar do sono, minha rosa até chorou. Era um menino rei, neste mundo em desamor. Ai, ai, eu. De mostrar toda a verdade sobre a nossa criação. Da onde vim, da onde vou, quero em saber. O nosso mestre nos ensina a conhecer. Ilumina eu, meu pai. Quem te conhece, balança, mas não cai. Ilumina eu, meu pai. Quem te conhece, balança, mas não cai.
Mas
tudo começou a quando aqui na terra chegou Manuel, Jacinto, Coelho, o racional superior. Uma noite muito linda, uma estrela em seu portão caiu. Um menino iluminado, gente, três dias dormiu. E ao despertar do sono, sim, minha voz até chorou. Era um menino rei, neste mundo em desamor. Ai, ai, sua missão de mostrar toda a verdade sobre a nossa criação. Da onde vim, pra onde vou, querem saber. O nosso mestre nos ensina a conhecer. Ilumina eu, meu pai. Quem te conhece, balança, mas não cai. Ilumina eu, meu pai.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
Ouvimos a música Ilumina Eu, Meu Pai, com Coral Racional. Por fim, nessa música faz uma descrição completa
em ritmo
da chegada do seu Manuel ao mundo.
Em ritmo de samba, né? Uhum. Que é o povo brasileiro que aqui no Brasil nasceu. O Consolador, o ancião dos últimos dias. E assim nós estamos aqui hoje, o Brasil confraternizando-se com o mundo. E nós temos, Oswaldo, e aqui nossos ouvintes, nós temos provas e comprovações de tudo isso que nos foi anunciado, que a cultura racional tem no seu bojo exatamente o que diz ser, provas e comprovações, é o conhecimento da revelação da nossa verdadeira origem, mas com toda a simplicidade, o alarde se existir, é um alarde natural, as pessoas vibram e sentem que há diferença. Deus está na terra, sim, é isto que nós queremos dizer, mas não é Deus de matéria, não é um Deus de matéria, que as pessoas dizem, mas o seu Manuel, vocês chamam o seu Manuel de Deus, não, o seu Manuel não, é matéria, matéria não é Deus, matéria é formação do chão, Deus verdadeiro é um corpo de energia superior a todos os corpos de energia que ele criou, que somos nós aqui, os racionais materializados, então ele é o Pai. Por isso que nós pedimos para ele nos iluminar. E o ancião, por quê? É o mais antigo que existe aqui no mundo. Nós estamos chegando aqui agora, no final das contas, né? Porque se estava tudo em extinção, agora é que nós vamos nos conhecer. Saber por que que essa energia está materializada e temos a missão por sermos filhos do verdadeiro Deus. Ou melhor, por termos o raciocínio que ele criou para nós, nós temos a missão. Que com este desenvolvimento deste raciocínio, não o pensamento, é o raciocínio da verdadeira origem, com este desenvolvimento nós vamos promover a energia que ficou materializada em forma de máquina do raciocínio, que somos nós, habitantes uns tantos que progrediram e ficaram extintos, mas nós somos também ele, e é onde nós começamos a perceber a presença de Deus vivo dentro de todos nós, dentro desta materialização dos habitantes. Ele não se materializou como um raciocínio, por ser superior, mas ele participa de toda a materialização com uma centelha divina que todos carregam na classe de animal racional. Quando desce de classe, essa centelha não centelha mais. Então, aquela transformação de um instante continua do mesmo jeito que já vinha antes. Vai gerar o irracional. Então, o importante é que a pessoa que é feito da natureza, nós somos feitos de duas energias, esta pessoa tem que saber que é feita da primeira energia também. Então, nós somos feitos pela primeira energia, que é o raciocínio materializado, e somos a energia que está dando causa à formação que existe nesse mundo. E todas essas diferenças agora estão sendo aparadas, a comprovação de que a cultura racional tem uma origem divina está aqui. E vamos agora ouvir aqui um relato de uma pessoa lá do Cairo, do Egito, a tradução da nossa Sônia Regina, lá de Socorro, São Paulo. Um relato foi traduzido do árabe para o inglês e depois do inglês aqui para o português. Ouçam o relato do nosso amigo Ahmed.
اهلا لكل واحد بيسمع الفيديو ده سواء اني او اي حد تاني في الاول انا اسمي احمد حسن محمود
Olá a todos que estão ouvindo este áudio, seja Eni ou qualquer outra pessoa. Primeiramente, meu nome é Ahmed Hassan Mahmoud.
بدرس كلية تجارة قسم الإنجليزي محاسبة.
Sou do Egito e estou estudando na faculdade do Departamento de Comércio e Contabilidade em Inglês.
بقدر أعمل أي حاجة بحب كل حاجة.
Quando recebi o livro Universo em Desencanto, senti feliz e que estava fazendo a coisa certa. Comecei a pensar de uma maneira diferente, vendo todas as coisas racionalmente. Depois de entender o livro, especialmente o primeiro volume, que eu li duas vezes, porque era difícil entender essas palavras. E depois de ler o livro, senti que eu fiz tão bem em escolher o bem. Foi um bom sentimento sentir que estava fazendo o certo na minha vida. Eu gostei de ler este livro e gostei de cada palavra deste livro. Então, eu conversei com meus amigos sobre a cultura racional. Alguns deles tiveram interesse em ler e outros não se importaram com isso. مكتبة
اسكندرية دي مكتبة مشهورة جدا وعايز ابقى اودي الكتاب.
Três dos meus amigos pegaram o primeiro volume e o leram.
أكيد وفخور ان انا مسلم.
Agora eu estou تentando colocar este livro na biblioteca.
وما اعتقدش ان الكتب دي اي اصدار منها بنص انا ممكن اتخلى عن ديني او اي حاجة. الدين ملوش علاقة بالثقافة والحاجات دي.
Eu sou muçulmano e estou muito orgulhoso de ser. Eu não acredito que estes livros me façam mudar minha religião, porque eles não falam sobre religião. Eu reconheci o propósito de cultura racional, como viver, como raciocinar, como ser sábio em nossos discursos e escolhas, como lidar com as pessoas. Assisti alguns vídeos sobre Manuel Jacinto Coelho. Senti que dei um grande passo na minha vida e espero continuar a fazer parte desta família, porque gosto de vocês e aprecio seus esforços e vocês são uma grande equipe. Espero que vocês tenham um grande sucesso e sejam capazes de acertar seus objetivos. E eu estou tentando conversar com alguém na minha faculdade para colocar este livro na biblioteca da universidade. Salve!
Terceiro milênio, aqui na Geração 2000.
É isso aí, Oswaldo. Você sabia que o livro já está sendo traduzido para o árabe?
Não, sabendo
e
agora.
E já vai, está sendo encaminhado para a Biblioteca de Alexandria e para a Biblioteca da Universidade do Ahmed.
Inclusive, eu estava aqui achando, ele deve ter lido em francês ou em inglês esse livro.
É inglês.
É inglês,
provavelmente,
né?
Em inglês, ele fala, inclusive, no início da ENI, que é que está na caravana lá de New York. O trabalho que eles fazem é um fruto do trabalho da caravana de New York. É, Eni, a Elisa Lopes na Califórnia, a Michelle Mercado em Miami. Então eles trabalham nos Estados Unidos fazendo essas divulgações internacionais e aí está mais um fruto.
Chegando do outro lado do mundo.
Exatamente, e o destaque muito importante do relato do Ahmed é ele dizer: eu sei que eu não vou deixar de ser muçulmano ao ler este livro, porque este livro não fala de religião. O depoimento dele. É o que nós recomendamos aqui para os nossos amigos brasileiros, evangélicos, católicos, espíritas, ateus, O livro Universo em Desencanto não fala de religião. Não é seita, não é doutrina. O próprio livro diz isso. Os estudantes do livro dizem isso. Mas as pessoas que acham que tudo tem que ter uma religião, que tudo que tem que ter uma filosofia, acham que a cultura racional é mais uma. E não é. Cultura racional é a cultura do desenvolvimento do raciocínio, que foi criado pelo verdadeiro Deus, o racional superior da Terra, que em tempos idos, tempos da humanidade, veio e se fez anunciar de uma forma, de outra, até chegar na forma do novo nome, como está na Bíblia, nós aqui podemos falar isso, e o Consolador. E as literaturas que falam das profecias, todas elas apontam exatamente para o Brasil, como foi esta do filósofo Sri Maha Krishna Swami, que eu também aqui, no livro do Consolador, ele faz esse anúncio.
Ô filho, preciso ir para que venha o Consolador, né?
Isso é o texto bíblico, né? Mas os Vedas, os hindus, os judeus, os semitas, no caso, todos sabem que ele está chegando, que está aqui. A questão é, já sabem que Manuel é a pessoa que transmite o racional superior da Terra? Sabem, eles sabem. A questão é de manter o equilíbrio, o natural, até que todos possam se conhecer, e isto se torne uma coisa muito natural, porque o mundo caminha para um paraíso. E o paraíso racional, como o próprio texto bíblico diz, e todos habitarão com Deus por mais de 1000 anos e coisas assim. Este é o fruto, a preparação que o Brasil está fazendo para o mundo inteiro. Então, o Brasil, do Brasil, nasce para o mundo a cultura racional, que nasceu aqui, apontou aqui, todo mundo disse que nasceria aqui na terra do Cruzeiro e está presente, é a cultura racional. Você procure saber, porque você vai se conhecer. Ninguém pode conhecer por você, ninguém pode se alimentar por você, ninguém pode respirar por você, ninguém pode raciocinar por você, porque raciocínio é uma individualidade. Por isso é que não é uma religião, desenvolvimento do raciocínio. Então, qual é a atitude que a humanidade tem que ter hoje, Oswaldo? É a de abraçar o Criador.
Exatamente. Por fim, o Pietro Baldi percebeu a presença deste ser, né?
Sim, todos.
Iluminado. Inclusive, disse que ele não viria. Ele já está aqui, porque se ele viesse ainda, não daria tempo para consertar esse mundo.
Para ver toda a preparação que já houve e que agora está nos derradeiros da preparação, e o juízo final, vamos dizer assim, que cada um vai ter, está por poucos anos, das pessoas dizer quero ou não quero. Então vamos, qual é a nossa atitude? A atitude hoje que a humanidade deva ter, nossa recomendação, deva ter por recomendação, abraçar o nosso Criador. E como é que a gente pode abraçar o Criador antes disso acontecer? Vamos ouvir o recado da nossa amiga Cecília Negrini, lá de Sorocaba.
A sabedoria do mundo é só de sofredores. Todas as sabedorias que as ciências do mundo apresentam são ciências de sábios sofredores, e por isso todos sofrem. O mundo baseia-se em sabedorias de sofredores, e quem se baseia em ciências de sofredores tem que sofrer também, porque o seu saber não adianta nada, pois continuam sofrendo sempre. Sofrem os que sabem, os sábios, sofrem os que nada sabem, e sofrem os que dizem que sabem. Portanto, o que adianta esse saber? Saber para sofrer não adianta nada. É um saber de atrasados, é um saber que atrasa, é um saber para aumentar o sofrimento. E por isso, quanto mais sabe, mais sofre. Não adianta nada o saber desse jeito no mundo. São as tais ciências desnecessárias, são as tais sabedorias sem necessidade. Do saber que necessitam para viver, nada sabem. Tratem, portanto, de evoluir no que mais falta faz a todos, porque do contrário o sofrimento será cada vez maior. E por isso, quanto mais o vivente faz para não sofrer e para melhorar, mais piora. Desse jeito é lutar em vão. Todos sofrem enquanto viverem assim, trabalhando contra sua própria natureza, trabalhando contra si mesmo. Por todos viverem contra a natureza, é que ela se revolta contra seus habitantes, oferecendo-lhes então terremotos, faíscas elétricas, chuvas demasiadas, calor demasiado, doenças esquisitas, enfermidades de todos os jeitos. Enfim, a natureza revolta-se contra seus habitantes, contra si mesma, desfavorável a si mesma, fazendo dos viventes uns perturbados, sem sossego, sempre doentes, portadores de tudo o que há de ruim e desagradável, aparentando que não são, pensando serem limpos e muitas vezes chegando até a ter nojo de si mesmo, que fará dos demais. Tudo isso é castigo da própria natureza por viverem todos contra ela, trabalhando contra si mesmo. Razão porque assim são, sem nunca encontrarem melhoras e sim tudo pior. Muitas vezes aparentam estar bem, mas aparências não são verdades. Por isso, tudo se aniquila e todos sofrem, passando por pedaços irresistíveis, chegando muitas vezes a pedirem a morte. E quando enlouquecem, dão fim às suas existências. E vivem esses idiotas à procura de sossego, à procura da felicidade, da saúde, e nunca as encontrando. Cada vez indo para pior, por viverem trabalhando contra a sua própria natureza. E quem trabalha contra a natureza, perde tempo e sofre miseravelmente. Todos os habitantes desse mundo estão aí expostos aos espíritos invisíveis do vácuo, que fazem tudo o que é de ruim com todos, para que esses habitantes cheguem, o mais depressa possível, a conhecer a sua natureza e a compreendê-la. Há necessidade dessa correspondência. É por isso que o Espiritismo vem erradamente progredindo de uma forma fantástica, por todos os lares e por todos os cantos do mundo, por acharem que nele está a salvação de todos. Os que não aceitavam o Espiritismo estão aceitando. Os que não queriam estão querendo. Sim, porque o sofrimento não faz graça para ninguém rir, mas a imunização racional irão admitir, porque chegarão à conclusão de que é a única forma para acabar com o sofrimento do mundo. Os que não compreenderem a sua natureza por bem, irão compreendê-la por mal. Aos rudes, aos endurecidos, o sofrimento tira essas manhas todas, tira o orgulho, a presunção, acabando tudo isso. Há viventes que são piores que feras indomáveis, e para esses assim, todo sofrimento é pouco. E só com o desenrolar da vida, sempre em sofrimentos constantes, é que chegarão a compreender a sua própria natureza. E assim vivem essas feras brigando com tudo, por tudo isso, por aquilo, demandando por isso, por aquilo, por negócios, ou seja lá o que for. Vivem os viventes em certas horas no inferno em vida, desesperados, sem sossego, e em certas horas e certos dias, vivem vegetando, abafado, sem ar, suspirando e lamentando-se. Tudo isso por viverem contra sua própria natureza, trabalhando contra si mesmo. Sempre desfavorecidos em tudo e sempre descompreendidos. Uma hora estão compreendendo e na mesma hora descompreendidos. São amigos hoje e serão inimigos amanhã. Aparentemente estão bem hoje e amanhã estarão mal. Portanto, todos vão de mal a pior. E por isso, vejam como gozavam há séculos passados e como tudo tem piorado de um século para cá. E no futuro tudo irá piorar, pois enquanto não chegarem a seus lugares, o sofrimento não acabará. E só depois de todos nos seus lugares, é que ao invés de irem para pior, como iam, irão todos para melhor. Todos estão pela metade do saber, e por isso são considerados médios, e para concluírem esse saber, terão que chegar à conclusão de que precisam encontrar o natural de si mesmos, para então abraçarem o Criador. Pois enquanto não abraçarem o Criador, o sofrimento aumentará sempre, estarão incompletos de sua natureza. Estou abraçando o Criador, estarão completos de tudo, com sua natureza, trazendo para si tudo de bom e de bem. Como podemos abraçar o Criador? Conhecendo o que não conheciam e agora estão conhecendo, a imunização racional. Não confundam, entretanto, a espiritualização. A espiritualização é apenas uma forma que encaminha para a imunização racional. Mas o vivente, já conhecendo a imunização, que é esta escrituração que aqui está em nossas mãos, precisa apenas conhecer e ficar ciente de todo o seu conteúdo, para ficar completo de tudo, de sua natureza e alcançar as graças do racional superior. Na espiritualização, o vivente está ainda incompleto de sua natureza. Por isso, embora em mais da metade do caminho, continue incompleto. Completo, o vivente somente estará com a imunização racional. Pois se estivesse na espiritualização, o que todos precisam para completar a sua natureza, o espiritismo, que já é muito antigo, teria definido tudo o que existe no mundo. Mas não fez, nem o poderá fazer, porque espiritismo quer dizer meio caminho andado. E este caminho completo, só com a imunização racional. Salve!
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros Universo em Desencanto. A
mudança do... Você encontra o livro Universo em Desencanto na Livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso, aqui em Teresópolis, na Várzea. Teresópolis tem o livro Universo em Desencanto na Livraria Cultural, Clube Cultural, lá no Várzea Shopping. Procure lá. Se você está interessado em ler o livro, conhecer a cultura racional, é cultura, não é mais uma religião, é uma cultura. Cultura da natureza. Cultura que diz de onde viemos, para onde vamos, como viemos e como vamos. No Clube Cultural Várzea Shopping, segundo piso.
Cultura que revela a nossa verdadeira origem e o verdadeiro Criador. E como foi feita esta criação, com base, com lógica, provas e comprovações, e que tudo que está acontecendo neste mundo já foi anunciado. E que agora a humanidade precisa parar de sofrer. Chega de sofrer sem se conhecer. Vamos nos conhecer, conhecer esta odisseia que a humanidade já passou, e vamos conhecer o Éden racional, paraíso racional, que já está na Terra. Basta cada um, individualmente, decidir o seu último juízo neste progresso de infortúnios e tragédias e sofrimentos no mundo. Qual é a decisão? O último juízo, que é abraçar o Criador. Porque a cultura racional é o amor de um por todos. Esperamos que ter ilustrado bem este amor. O amor de um que vem recorrer e salvar todos que caíram no abismo. E agora, o amor de todos por um. É a união de todos e a concórdia do raciocínio.
Olha que todo mundo está esperando. Abraço
todos como irmãos.
Pode começar, pode começar. Vai abraçando aí, Oswaldo.
Miri Cecília Negrini, que inclusive participou aqui hoje, Pedra de Sorocaba, João Carlos Santos e Priscila Leme, de Itapecerica da Serra, Mari de São Bernardo do Campo, Cida de São Paulo,
a família Santos, Oswaldo, me deixa falar Campinas. Dessa vez, antes que você apanhe, ou eu apanhe, a dona Iracema faz questão de ser abraçada por você e por nós aqui.
Um abraço, dona Iracema.
Isso, e um abraço para a Bete, para o Anderson, família Santos lá em Campinas, muito especial. Ela, a dona Iracema, nós inclusive aqui comemoramos o aniversário dela. E ela está lendo o livro aos 86 anos de idade. Se for 87, desculpe, dona Iracema, mas está fazendo já 87, já fez 86. Então, é uma estudante de cultura racional que nós contribuímos. Um abraço!
Celso Veloso em Campinas, Sônia Pecoroni em Nova Iguaçu, Carmelita em Bangu. Dona Carmelita, um abraço! Wilson Pantoja de Pilares, Otávio de Jacarepaguá, cantor Santos, Santos, um abraço! Vilma e Álvaro em São João de Meriti, Anderson Pepe em Niterói, Wagner Ribeiro de Aperibé, Rio de Janeiro, Ali Caravana Racional de Itaucara, vereador Mascarenhas, Mascarenhas, um abraço, lá de União no Piauí, Helena Maria de Formigas, Iranilde de Brasília, Inês Cesário de Almeida e Regiane Bertelli de Socorro, São Paulo. Regina, Sônia também, um abraço, participou aqui do
nosso áudio. É, na nossa equipe, toda a equipe do programa Terceiro Milênio, um abraço para o professor Horta, doutor Carlos Raz, a Bernadette, a Sônia, né? A Bernadette Nova Iguaçu, Luiz Cláudio, a professora Nádia Florentino, Edivaldo e a Anitta Amorim, lá em Rio Bonito. Também um abraço para a doutora Yasuyoshi, Marta Chuí, Vilena Rondônia, Maurício Ana, no Jardim Cachoeira, Alencar Lenise Moquetá, em Nova Iguaçu, Cecília em Cascadura, aquele abraço, Antônio Chamorro, Piratininga, São Paulo, Sonival Alves, em Morungaba, também São Paulo. Ainda dá tempo da gente abraçar o exterior?
Tá? Ah, Elisa Lopes, Jennifer Lopes, Alan Lopes, na cidade de Westminster, na Califórnia, o TV Fernandes, Eni Vida,
Francis, Silvia, Bianca, Francis, Fernanda, Vivi, Jude Desiderio e o Gabriel em New York,
Sônia Henderson,
isso.
Igor Claudêncio Oliveira e Michele Mercado, Sália Acevedo e Eduardo em Miami, Flórida, Edgar em Chicago, Casimir Taylor em Ohio e Derek no Texas.
Um Eduardo para Eduardo Dias na Guatemala, Gonzalo no Uruguai e também para a Polônia, lá para nosso amigo Érico, Ângela Patarello na Alemanha, Wilson Figueiredo na Suécia, Caravana de Lisboa e Portugal, e um abraço especial para o nosso amigo Ahmed no Cairo, no Egito, que hoje deu o seu testemunho aqui, que é muçulmano, mas vai estudar a cultura racional. Um abraço para todos que não foram citados e um bom fim de semana.
Boa noite, obrigado pela atenção, um bom final de semana e salve!